Você acompanha a partir de agora, pela São Vicente FM, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.
Pauta da 40ª sessão ordinária de 4 de outubro de 2021. Verificando o número regimental de vereadores, declaro aberta a 40ª sessão ordinária, hoje, 4 de outubro de 2021. Saudações aos vereadores e ouvintes da 106.3. Coloque em discussão a ata da 39ª sessão ordinária, realizada dia 27 de novembro de 2021. Coloque em votação a referida ata do vereador concordar, permaneça como está, que discordar que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário a leitura das correspondências. Ofício número 201 de 2021 do gabinete. E ofício 0835 2021 da
GOV. Ofício número 201 de 2021 do gabinete. Excelentíssimo senhor Gilberto Waldemar Rosa, presidente do Legislativo Municipal, assunto solicitação do espaço da sessão. Prezado, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento solicitar espaço na sessão do dia 4 de setembro para esclarecer e comunicar referente ao novo ponto da parada do trajeto dos ônibus intermunicipais do nosso município. Segue anexo o ofício e envio ao órgão competente Dyer, sendo que tínhamos para o momento, atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício 200/2021 do gabinete. Ao senhor Leonel Saldanha de Carvalho, superintendente adjunto Dyer. Assunto, indicação da rota viária municipal referente ao novo trajeto de ponto de parada dos veículos de transporte coletivo. Senhor Leonel Saldanha de Carvalho, ao cumprimentá-lo cordialmente, venho através do presente instrumento informar a respeito do novo ponto de parada e trajeto dos veículos de transportes intermunicipais de passageiros de longo curso. O referido trajeto de acesso de trânsito dar-se-á da seguinte maneira. Será iniciado o trevo de entrada do município localizado na BR-287, mantendo o acesso anterior, Rua General João Antônio, seguindo até a Rua Brasil, tendo como ponto de referência o Banco do Brasil. Ao chegar próximo ao referido banco, dobra-se à esquerda, seguindo em direção, mais precisamente, a distância de uma quadra, após dobra-se à direita, na Rua Carapé, até o número 372, antiga Prefeitura, sendo aqui o devido ponto de parada dos veículos de transporte público. Por fim, o trajeto de retorno, partindo do atual ponto de parada descrito acima, dobra-se à direita na Avenida Cipriano Dávila, após novamente dobra-se à direita na Rua General João Antônio, seguindo até a Rua Brasil. Ao chegar na Rua Brasil, dobra-se à esquerda na Rua General João Antônio, seguindo o destino. Observação. Cabe ressaltar para veículos de transporte que necessitem acesso a 241, faz-se necessário na altura da Rua General Osório com a Rua 7 de Setembro, dobrar à esquerda e seguir posteriormente na 20 de Setembro, a fim de que se chegue ao encontro na referida via. Segue em anexo o mapa ilustrativo, sendo que tínhamos para o momento, desde já agradecemos atenciosamente, Fernando da Rosa Paim, prefeito municipal. Ofício número 0835-2021 da GOV Santa Maria. Assunto. Contrato de repasse celebrado entre municípios de São Vicente do Sul, Caixa Econômica Federal. Senhor Presidente, em atendimento ao disposto no artigo 116, parágrafo 2º da Lei número 8.666, de 21 de junho de 1993, informamos a celebração do contrato de repasse número 913739 de 2021, operação 1077990-68, que tem por finalidade a construção e implementação de uma quadra coberta no município de São Vicente do Sul, Rio Grande do Sul. O valor repassado é de R$ 238.750,00, tendo no município de São Vicente do Sul se comprometido a aportar, a título de contrapartida, a quantia de R$ 1.250,00. O prazo de vigência do contrato de repasse é de até dia 24 de novembro de 2024. Quaisquer informações adicionais relativas ao contrato de repasse referido podem ser obtidas a qualquer tempo, quanto a essa gerência executiva do Governo de Santa Maria. Respeitosamente, Jeane Toller da Rocha, coordenador da filial gerencial e executivo do governo de Santa Maria, e Marcos Jones Stemp, gerente da filial gerencial e executivo do governo de Santa Maria.
Solicito ao vereador secretário que faça a leitura do capítulo e das mensagens justificativas dos projetos de lei do Executivo Municipal número 120, 121, 122 e 124 de 2021 que ficaram na casa para receber seus pareceres.
Projeto de lei municipal 120, 2021. Altera a lei municipal número 5.732 de 2020, acrescentando o parágrafo único no artigo 2º e altera a letra B do parágrafo 1º do artigo 4º. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente encaminhamos o projeto de lei número 120 de 2021, no qual acrescenta o parágrafo único no artigo 2º da lei 5.732 de 2020. O presente do projeto de lei se faz necessário para que possa fazer a correção da referida lei. Haja vista que o valor em comento se trata de valor líquido recebido a título de DTR, após os descontos constitucionais em saúde e educação. Ainda altera a letra B do parágrafo 1º do artigo 4º da mesma lei, para que fique claro que a aprovação do legislativo se dá apenas em razão do orçamento na lei orçamentária anual, haja vista que o referido plano de ação e aplicação de recursos se dá pelo Conselho de Fundos e Estradas, podendo mesmo estar confuso nesse sentido, visto que apenas cita o artigo da Constituição. Sendo que tínhamos para o momento, e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito municipal em 30 de setembro de 2021, atenciosamente, Fernando da Rosa Vain. Projeto de lei municipal número 121 de 2021. Altera o inciso 4º do artigo 41 da lei número 5.737 de 2020. Código Tributário Municipal insere subitem na lista de serviços e da outras providências. Mensagem justificativa. Senhor presidente, senhores vereadores, pelo presente, encaminhamos o projeto de lei do número 121 de 2021. O presente projeto de lei objetiva é recepcionar ao Código Tributário Municipal, CTM, lei de número 5.737 de 2020, a alteração trazida pela lei complementar 183 de 2021, de 22 de setembro de 2021, a qual altera a lei complementar 116 de 2003, explicitando a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, o ISS, sobre o monitoramento e rastreamento de veículos de carga. A alteração atualizará a legislação tributária do município, deixando-o de acordo com a versão em vigência da LC 116 de 2003, trazendo à CTM modificações ao inciso 4º do artigo 41, inserindo o item de serviço 11.05 na lista de serviços do parágrafo 1º do artigo 37. Assim, protestamos pela atenciosa análise dessa edilidade para que o projeto de lei, ora apresentado, seja apreciado e aprovado por Vossa Senhoria e pelos demais senhores vereadores. Sendo que tínhamos para o momento e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, gabinete do prefeito de São Vicente do Sul, em 30 de setembro de 2021, Fernando da Rosa Paim. Projeto de lei número 122 de 2021, que autoriza a abertura de crédito suplementar para educação de verba no valor de R$ 300. Senhor presidente, senhores vereadores, mensagem justificativa. Pelo presente, encaminhamos o projeto de lei que autoriza a abertura de crédito suplementar por redução de verba no valor de R$ 300 nas secretarias municipais para pagamento de despesas de exercícios anteriores, cujo empenho foi estornado. Ainda salientamos que foi aberto o processo administrativo visando a segurança de que os produtos tenham sido entregues ao Executivo Municipal. Portanto, foi aberto o respectivo processo administrativo que segue Secretaria Municipal de Saúde. Processo administrativo número 446/2021 da empresa Medilar Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares SA, valor R$ 300. Deste modo, perfazendo o total de R$ 300 conforme supracitado. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, atenciosamente, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, 30 de setembro de 2021, Fernando da Rosa Paim, Prefeito Municipal. Projeto de Lei Municipal número 124/2021, autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão do uso de terceiros e de acostamentos da rua no município. Mensagem justificativa, senhor presidente, senhores vereadores. Pelo presente, encaminhamos o projeto da Lei Municipal número 124/2021, que autoriza a construção do deck para a área de acostamento de rua. Conforme a Lei Orgânica Municipal, resta possível a concessão do uso de bem público, sendo que se trata de estrutura móvel para a cidade, onde após a colocação da referida estrutura, a dona do estabelecimento arcará com a sinalização da via, sendo que esta não terá interferência alguma. Tal estrutura evita a utilização de mesas em calçadas atrapalhando o fluxo de pedestres, além de trazer uma boa imagem a quem nos visita, trazer lazer a quem atende o objetivo do artigo 19 da Lei Orgânica Municipal. Salienta que o horário de colocação da estrutura não atrapalha o fluxo do comércio em razão de ser posto após o fechamento dos mercados. Sendo que tínhamos para o momento e colocando-nos à disposição para maiores esclarecimentos, Gabinete do Prefeito Municipal de São Vicente do Sul, de 1º de outubro de 2021, Fernando da Rosa Paim.
O grande expediente de hoje está a cargo do vereador João Batista Casson.
Senhor presidente, ao lhe cumprimentar, também lhe cumprimento a mesa diretora, cumprimento também os nossos colegas vereadores, a nossa vereadora Dani e os ouvintes na nossa Rádio São Vicente 2.6. Que todos que estejam em casa nós ouvindo, que tenha uma boa saúde e uma boa paz. Senhores, eu vou fazer um comentário hoje de um político. Esse político, inclusive, não é do meu partido, mas as pessoas que são boas, que bons, são bons políticos, a gente também tem que admirar. É do nosso ex-governador do estado, Pedro Simo. O Pedro Simo foi prefeito de Caxias, foi governador, deputado estadual por 24 anos, foi governador do estado, foi senador por 24 anos, porque ele teve 3 mandatos, 18, 24, então, foi um que ajudou a organizar a nova Constituição, em 88, foi prefeito de Caxias, foi fundador do MDB do Rio Grande do Sul, e nunca eu vi, durante esses anos, que eu tenho já uma porção de janeiro, falarem desse senhor. Sempre foi, nunca vi um apontamento, nunca vi uma queixa, nunca vi dizer que ele foi, foi investigado, nunca. Então, nós temos como, eu tenho como ele seja um grande homem, que está aí hoje aposentado, aqui em Porto Alegre, tem um apartamento, tem duas aposentadorias, uma do governo e uma do Senado. E a do Senado, ele vive com a do governador, e a do Senado ele deu para uma entidade beneficente. E não temos nada a dizer contra esse homem. Nunca, desde a televisão do canal Senado, sempre eu vi, quando ele foi senador, durante vários anos, e nunca alguém falou mal desse homem. Então, para nós, para mim, por exemplo, eu tenho ele como exemplo. Inclusive, quando ele foi senador, candidato a senador, pela segunda vez eu votei nele. Porque por admirar, ser um político honesto. Então, eu convido os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para que nós façamos uma moção de aplauso a esse homem. E convido os senhores que me deem esse apoio para nós mostrar para muitos políticos que não honram a sua dignidade, o seu mandato, que estão sempre envolvidos em corrupção. Então, que nós enviamos uma moção para ele para mostrar que ele é o merecedor e esses corruptos que estão aí no Brasil não merecem a nossa atenção e a nossa dedicação, a nossa homenagem. Seria isso por hoje. Meu muito obrigado por isso aí. Obrigado.
Próxima sessão, o grande pedido destacado do vereador José Luiz Carvalho, PDB. Passamos à ordem do dia. Solicito a leitura da emenda do projeto de lei do Legislativo 007-2021, juntamente com seus pareceres.
Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo 007-2021 dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta da rede municipal de saúde e das outras providências. Parecer jurídico. Na qualidade de assessor jurídico desta Casa Legislativa, venho através deste apresentar o parecer jurídico relativo ao projeto de lei acima exposto, diante das razões de fato e de direitos a seguir. O Poder Legislativo protocolou o projeto de lei, o qual tem por objetivo dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e das outras providências. Em seu teor e forma, o projeto encontra-se fundamentado dentro dos modos exigidos legalmente e com iniciativa pelo Poder Legislativo nos termos de disposição específica contida na Constituição Federal e Estadual, reproduzida na nossa Lei Orgânica Municipal. Quanto à sua matéria, o Legislativo justifica-se fazer necessário para melhor informação e acesso aos medicamentos disponíveis. Isso posto, opina pelo regular prosseguimento do projeto de lei, eis que enquadre-se corretamente nos requisitos de admissibilidade, competência e legalidade. Assim, encaminha o projeto de lei juntamente com este parecer para apreciação das comissões desta Casa, após deliberação em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de outubro de 2021, Vitor Giovanni Rupel Farias, assessor jurídico. Ata número 125 de 2021, Comissão de Economia e Finanças Públicas. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei 007-2021 do Poder Legislativo, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e das outras providências. O parecer jurídico é favorável ao projeto de lei. A mensagem justificativa informa que o referido projeto se faz necessário para que o cidadão, ao chegar a uma unidade de saúde, poderá já saber de prontidão se o medicamento que precisa pode ser adquirido gratuitamente ou não. Após a análise do referido projeto, e por ser de relevância e de interesse dos munícipes, uma vez que vai propiciar mais tranquilidade ao cidadão que depende da distribuição gratuita de medicamentos, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei 007-2021 do Poder Legislativo. Nada mais havendo a tratar, encerrando-se a presente ata, que vai assinada pelos seguintes: Alexa Santos Martins, Maria Helena Vicente e Flávio da Rosa Paim. Ata 123-2021 da Comissão Permanente da Constituição, Justiça e Redação Final. Aos 4 dias do mês de outubro do ano de 2021, às 11 horas, reuniram-se os membros da Comissão Permanente desta Casa Legislativa, na sede da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul, a fim de discutir o projeto de lei do Legislativo Municipal de número 07-2021, que dispõe sobre a divulgação da listagem de medicamentos disponíveis em falta na rede municipal de saúde e das outras providências. O referido projeto de lei tem por objetivo informar a disponibilidade dos medicamentos que o Poder Público oferece. Essa informação será disponibilizada de forma online no site da Prefeitura e de forma impressa nos locais de distribuição. Também será informado, na falta de algum medicamento, a previsão de chegada do mesmo. Transparência pública é dever dos governantes e de direito dos cidadãos, decorrência da própria ideia do Estado Democrático e de Direito, em especial do contido nos artigos 5º e 33, regulamento pela Lei 12.527, 2011, 37, capítulo, parágrafo 3º, da Constituição Federal, reproduzida pelo artigo 19, capítulo da Constituição Estadual, tratando do direito fundamental e obtenção de informações de caráter público e da observância ao princípio da publicidade administrativa. Ao Poder Legislativo, a quem compete exercer o controle externo dos atos de demais poderes, Afigura-se completamente possível criar obrigações e exigir a implementação de medidas com finalidade de tornar a atuação pública mais transparente e próxima ao cidadão, aproximando-se da almejada participação popular na administração pública. Atendendo ao disposto na norma do artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º da Carta Magna. Assim, após estudos e análise conforme parecer jurídico, a comissão emite o parecer favorável ao projeto de lei do Legislativo Municipal 007/2021, que vai assinado pelos seguintes: João Batista Cassol, Daniele Buttiger e Victor Matheus Justi.
Coloco em discussão o referido projeto. Não vou ver nenhum vereador que se manifestar, peço licença que eu me manifesto na mesa. Senhores vereadores, esse projeto eu entrei porque eu vejo muitas pessoas reclamando que, às vezes, não sei se é por má vontade, sei lá o quê, vão no posto, às vezes tem o remédio e dizem, ah, não tem. Então, eu gostaria que eu pedir o apoio dos senhores vereadores e também pedir que fiscalizem. Todos os postos de saúde têm que ter essa relação desses medicamentos, quem tem para entregar no momento e o que não tiver na relação, então que coloque junto ali ó, o prazo, o dia que vai ter esses remédios que estão em falta na farmácia básica. Então eu peço apoio dos senhores vereadores, que isso aí vai ajudar quem trabalha no posto e as pessoas que dependem desse medicamento serão mais bem atendidas também. Coloco em votação o referido projeto. O vereador concordar, pelo menos me destaca, discordar, que se manifesta de alguma maneira. Aprovado por todos os senhores vereadores. Solicito o vereador secretário faça a leitura, passamos ao trabalho dos senhores vereadores. Faça a leitura da indicação 101 de autoria do vereador João Batista Cassol.
Indicação número 101 de 2021, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos regimentais, venha a presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação, que após lida em plenário deve ser encaminhada ao Poder Executivo Municipal. Solicito ao Executivo Municipal que seja encaminhada à Brigada Militar a lei onde consta a quantidade de toneladas permitidas para tráfego de carretas que podem passar pelo centro da cidade, assim como máquinas agrícolas. A justificativa será feita em plenário, sala das sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de outubro de 2021, João Batista Cassol, vereador da bancada do PP.
Coloco em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, a sua indicação será encaminhada ao Executivo. Solicito, vereador secretário, a leitura da indicação 102, de autoria do vereador Alex Martins.
Indicação de número 102 a 2021. O vereador Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos legais e regimentais, vem à presença de Vossa Excelência apresentar a seguinte indicação. Solicito que seja feita a roçada e limpeza em geral das ruas central do município. Sala das Sessões Francisco Emílio Gabriel, 4 de outubro de 2021, Alex dos Santos Martins, da bancada do PTB.
Coloque em discussão a referida indicação. Não havendo nenhum vereador que se manifestar, sua indicação será encaminhada ao Executivo Municipal. Passamos às explicações pessoais. Primeiro, fazer uso da palavra, temos um minuto, o vereador José Luiz, PTB.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. E boa noite, os ouvintes da 106. Primeiramente, eu já quero... Tem um ouvinte lá no Loreto, um cidadão que é eleitor do nosso vereador Matheus, é o Juliano da Rocha Flores, conhecido Magrão, está aniversário hoje, e já deixo o convite que sábado todos os caminhos nós levamos para o Loreto. Estão todos convidados, não saiu hoje porque o WhatsApp estava fora do ar, e aí ele optou para fazer o final de semana. Pediu para fazer público, todos os vereadores estão convidados para comparecer lá no Loreto para um grande churrasco na casa do senhor Gílio da Rocha Flores. É uma pena, o prefeito solicitou o espaço da tribuna e não veio. Porque eu até teria umas sugestões, umas perguntas sobre a nossa rodoviária. E eu não sei se o senhor lembra, senhores vereadores, que uma sessão, umas duas, três atrás, anterior, eu até indiquei que fosse ali na prefeitura velha. E hoje a gente ouvindo as pessoas sabe que uma cabeça pensa mais que duas, aliás, duas pensam mais que uma. O meu irmão João Flávio me fez um questionamento: por que não ser o ponto de parada na rua coberta? E fez duas colocações. Uma, rua coberta, dia de chuva. Talvez a altura do ônibus, eu acredito que não, vereador Flamarion, que aquilo ali é regulamentar, e eu acredito que o ônibus não vai ter altura maior que aquilo ali. É 4,20 a altura máxima, né, permitida. E, então foi um questionamento que ele me fez: por que não ser na rua coberta? Outra, que agora estão fazendo esses banheiros públicos no quiosque. Penso bem, pessoal, um pessoal vindo de Santa Maria, viajando, chegar e não ter um lugar para ir no banheiro. Ou vim esperar um ônibus e esse ônibus estragou na estrada e vão ficar ali no relento sem ter um banheiro. Então, acho que é uma coisa de pensar. E esse negócio de ônibus de dois andares, é poucos que passam, né? Talvez. Mas é uma sugestão que eu estou dando para o prefeito, até em nome do meu irmão, não é minha. Eu estou copiando, estou um papagaio falante, mas tudo que vem do bem, eu acho que a gente tem que copiar e falar. E eu gostei, eu espero que vou colocar na próxima sessão. Também tive uma ligação do nosso amigo Formiga, pai da nossa assessora. Tem um bueiro, está entupido, ali na Visconde do Rio Branco com a Conde de Porto Alegre. Esse bueiro entupiu e a rua tá, a água que desce na Visconde está atravessando a rua, pegando a Conde de Porto Alegre e está danificando a rua. Se não tiver uma solução na próxima sessão, estarei entrando com requerimento ou com algum pedido. Lá na Picada Sarrabos também tenho pedido para fazer, para que a Secretaria de Obras está lá com a Reto. Seria mais a Secretaria, aliás, a Secretaria da Agricultura está com a Reto. Seria mais para a Secretaria de Obras, mas todos são do município. Está descendo a água da estrada Picada Sarrapos, direção a 241. O trevo dos dois lados está cheio de barro. E em seguida vai invadir a faixa. E é muito perigoso vir um carro acoplanar no barro e fazer um dano maior. Então, que peço, e se não solucionar, também entrarei com o um pedido aqui nessa tribuna. O que eu tinha para a noite de hoje seria isso. Tenho todos uma boa semana, com muita saúde, paz, amor e alegria. Boa noite.
A palavra é a vereadora Maria Helena.
Excelentíssimo senhor presidente, ouvintes da 106, colegas vereadores, meu boa noite. Eu estava olhando ali a indicação do vereador Alex, a 102, com relação à limpeza na cidade. É de grande importância, né, esse pedido. Só que a semana passada teve a senhora que veio aqui fazer uma denúncia que na Lauro Prestes, o prefeito tinha mandado recolher os lixos e alguém chegou ali com um caminhonete e despejou roupas, calçados, um monte de lixo que, né, poderia ter colocado em um local mais adequado. Então, às vezes, não adianta só o prefeito mandar recolher os lixos se a comunidade não ajuda também. Aproveitando que nós estamos no Outubro Rosa, né, para fazer a conscientização sobre o câncer de mama, a gente vendo em pesquisa, em 2020, mais de 40% das mulheres na faixa etária recomendada não fizeram o exame. Então, para que as pessoas tenham consciência, né, que o câncer de mama é uma doença que mata também. Né, e até o IP está lançando uma campanha que quem tem o IP pode fazer o exame em qualquer laboratório que não está sendo cobrada a taxa de diferença. Eu tinha para isso... Uma boa noite a todos e uma boa semana.
Com a palavra o vereador Vitor, PDT.
Boa noite à mesa diretora, boa noite aos nobres colegas vereadores, ouvintes da 106.3 que estão nos escutando. Desejar, queria mandar um abraço para o Juliano, lá no Lourenço e o Egílio, são grandes amigos. A cobrança está sendo grande ali. Eu fiz o minha indicação dia 14/6/2021 para o executivo, o negócio da reforma da pracinha, né? Então eu queria explicar para hoje, me comuniquei com o prefeito, estava sendo feito abrindo a licitação, mas eles acabaram não sendo feita a licitação, porque tem ajeitaram já de outras maneiras para outra pessoa arrumar a pracinha. Então acho que vai ser resolvido em breve. Já que o nosso amigo João Cassol agora falou sobre o deputado Simon, é um grande cara. Hoje estava vendo o aumento previsto da Assembleia, do Congresso Nacional e do Senado para o salário mínimo. Estava vendo esse absurdo, né? Eles querem dar um aumento de salário mínimo para o trabalhador de R$ 92,00. Né? Então, de R$ 1.100,00 vai passar a ser R$ 1.192,00. Né? Aí eu peguei alguns dados específicos que tem do arroz, do feijão, que é o prato hoje, que é a comida a básica do brasileiro, né? Do pessoal mais humilde. O arroz subiu do ano passado para cá 50% nas prateleiras dos mercados. O feijão subiu 63%. O salário dos deputados subiu 15%. Então, chega a ser, se isso aí acontece há 40 anos atrás, eu duvido que o povo daquela época ficaria quieto dentro das suas casas. Duvido muito, né? Então, enquanto a gente fica aqui falando e acontecendo, os caras estão lá votando projeto e nos levando ao buraco, né? São 200, mais de 200 deputados, agora não me lembro o número exato, 270 e poucos, se eu não me engano, 215. 200 e quanto? 513, meu Deus do céu. Então, eu acho que deveria olhar melhor aí para o trabalhador que está passando necessidade. Agora vem o fique em casa, né? A economia a gente vê depois. Está complicada a coisa. Só que não é desculpa para os nossos parlamentares dar essa resposta para o povo que está passando necessidade. Queria falar também agora sobre comunicar o povo de São Vicente do Sul, que está um apagão global nas redes sociais, de WhatsApp, Instagram. Tá? Isso aí está todo mundo sem. E a rua coberta, vereador José Luiz Carlos Carvalho, acho que fica inviável ali, porque tem pessoas ali que deixam o carro o dia inteiro estacionado debaixo da rua coberta ali. Não tem como, porque daí teria que ter um órgão fiscalizador. Inclusive, eu fiz uma indicação para o Executivo Municipal sobre um estacionamento rotativo ali. Não tem como, por causa do número de habitantes. É cedo, cedo à parte.
Obrigado, vereador. Mas não, essa parte do estacionamento é bem simples. Isso aí, a única coisa que me preocupou, que o vereador Alex falou, o vereador Flamarion, é a altura, se vai comportar a altura dos dois andares. Isso aí, estacionamento, só pintar de amarelo, colocar uma placa. Hoje mesmo eu estava em Santa Maria, estava lá procurando estacionamento, de repente, bem no centro, 15 minutos com pisca-alerta. Botei 15 minutos, achei pisca-alerta, e se passar 15 minutos, a multa pega. E ali é só botar amarelo, proibir estacionar. Isso aí é a educação do povo, o pessoal humilde e educado. Aquilo ali está autorizado a estacionar, então estão estacionando. Mas no momento que fizer uma demarcação ali, proibindo, com certeza vai ser aceito. Seria obrigado.
Sim, mas é que para te demarcar ali de amarelo precisa de um órgão competente para fiscalizar. Então, tecendo, senhor.
Vereador, obrigado pela parte. Eu acho que eu até ia comentar sim sobre na rua Carapé. Teria que fazer mão única em duas quadras. Porque como é que vão fazer, vereador Zé Luiz, um estacionamento de ônibus? Chega dois, três ônibus, não tem. Aí tem que ir fazer mão única ali também na 7 de setembro. Porque se tem um ônibus estacionado, como é que vai dar cruzamento, quem vem ou quem vai, ou quem volta? Não é fácil. Então, eu acho que na Rua Brasil, pegando lá da Rua Brasil, até se prendar, fazer mão única, porque como é que vai fazer o trânsito, um ônibus estacionado? Pode dar até um acidente ali, ó. Que vem um cara, desce um passageiro de um ônibus, vai cruzar atrás, vem um daqui, fecha, mata uma pessoa, e aí? E aí isso tem que ser muito bem estudado e fazer mão única nas duas quadras. porque senão não tem como fazer isso aí. Olha, é complicado. Tem que ser feito um estudo muito bem feito para que não venha a causar algum acidente. Seria isso, obrigado da minha parte.
Com certeza, concordo. E até pelo fluxo de pessoas ali mesmo no centro, e vai tirar o lugar dos carros que podem ocupar um comércio ali, prejudicar os comerciantes ali próximo ao centro, né? Então, era isso que eu tinha para falar hoje. E muito obrigado. Uma semana abençoada a todos.
A palavra é a vereadora Alex, PTB.
Boa noite, ouvintes da 106 e nós, vereadores. Sobre essa rodoviária aí que tanto falo, eu acho que nós temos que tentar que algum comerciante invista na cidade, oferecer algum terreno à prefeitura ou isenção do imposto, 20, 30 anos, sei eu, que nem fizeram na mata, que o cara construiu uma rodoviária particular lá. Desse ponto, acho que nós temos que chegar num acordo. Ou trocar de lugar, que nem vocês falaram ali, pro calçadão, para a rua coberta, não sei o que seria, por causa de enviar por causa da altura do ônibus. Ou trazer aqui para baixo, aqui pro lado do ginásio, usaria já os pavilhões da Ficobat, pelo menos teria algum abrigo, alguma coisa. Banheiro também, se falta banheiro, não adianta ali a pessoa descer ali e ter que pedir para um bar para ir no banheiro. Fica uma coisa inviável. Outra coisa, um retrocesso total, nós perdemos uma rodoviária. Tem que largar o pessoal na praça. Claro que não é, faz parte nossa, é do Dair, a concessão, mas para a cidade eu acho que é uma perca grande. Outra coisa, fiz uma indicação referente a pedir uma limpeza nas ruas, especialmente a 7 de setembro e na Carapé, e na 31 de março, esse presidiano. Então, muito pessoal estão conosco cobrando. Vou pedir também que o pessoal colabore, que nem a vereadora Maria Helena falou. Não adianta a administração limpar o pessoal e ir lá largar lixo na beira da rua. Todos nós temos que ajudar um pouco. Falei também com o secretário de obras de estrada, o senhor Osmar Bittencourt. Está indo lá, vereador Zé Luiz, as máquinas. Já foram para lá, reto já está para lá, e a caçamba também. Amanhã vai deixar, a patrola vai ir lá. Vou pedir para ele dar uma atenção especial em campo dos Freitas lá, e os dois irmãos. Me pediram que coloque pedra na estrada, porque está marcando chuva também, final de semana, e daí vai perder, só patrolar vai perder as horas da máquina lá. Seria isso. Uma boa noite a todos, uma ótima semana.
A palavra é a vereadora Daniela PT.
Boa noite. Cumprimento o senhor presidente, mesa diretora, demais colegas vereadores e a comunidade vicentense que nos ouve através da Rádio São Vicente. Sobre essa questão da rodoviária, acho que era algo que fazia anos, né, que nós escutávamos que ela poderia fechar e coisa e tal, e a gente nunca esperava que agora acho que realmente ia acontecer, né? Mas pelo que eu andei falando com o prefeito, ele tomou as medidas, né, e acreditamos que se resolva o quanto antes para que abra um processo licitatório que para uma nova concessão, mas tudo isso tem prazos, né, como é dentro da administração pública. Na sexta-feira também estava fazendo umas pesquisas e vi umas informações e mandei uma mensagem até para o prefeito e para o secretário de saúde, o senhor Luiz Fernando, sobre a questão se o município tinha aderido à rede Bem Cuidar RS, que integra o Programa Estadual de Incentivos para Atenção Primária à Saúde do Governo do Estado, dentro dos componentes estratégicos de qualificação das APSs. Então, trata-se de uma proposta de colaboração entre a gestão estadual e municipal e os trabalhadores da saúde e a população. O objetivo do projeto é incentivar a melhoria e o fortalecimento dos serviços de APSs oferecidos à população gaúcha. Então, segundo informação do secretário de saúde, o município de São Vicente aderiu, sim, né, já a esse programa. Era até sexta-feira as inscrições. E os municípios poderão aderir a uma equipe, né, e receberão cada um incentivo de 30 mil para sua implantação, que deverá ser utilizado, entre outras coisas, para adequação da identidade visual. E após a implantação, o município vai receber um repasse financeiro mensal de R$8 mil por essa equipe. Esse repasse tem como objetivo apoiar as necessidades vindas do desenvolvimento do projeto com base em discussões com a comunidade a partir de uma proposta cocriada. E segundo o Luiz Fernando me passou também, não saiu o resultado ainda, né? Era todos os municípios do Rio Grande do Sul poderiam aderir. Mas São Vicente precisa remanejar profissionais para completar as 60 horas extras. Mas, segundo ele, isso vai ser possível e, se Deus quiser, nós vamos receber mais fazer parte desse programa. E também sobre Outubro Rosa, como a colega Maria Helena comentou, né, que tem por objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença. Bem como a Maria Helena falou, que tem essa questão de que a mulher acaba não fazendo o exame, muitas vezes o autoexame, né? E em 2020, mais de 2,3 milhões de mulheres descobriram que estavam com câncer. E é um dos que mais mata, infelizmente, no Brasil. Então, que todos nós, principalmente as mulheres, mas os homens também, né, que conscientizem suas parceiras, conscientizem, né, as famílias, né, para que façam o autoexame, para que não aconteça, ou se descobrir que seja descoberto logo, né. Seria isso. Muito obrigada pela atenção. Uma boa semana a todos e a todas.
Com a palavra, o vereador Flamarão, MDB.
Boa noite à nossa mesa diretora, demais colegas que aqui se encontram, em especial aos ouvintes da nossa rádio comunitária 106 FM. É o vereador Alex que fez a indicação 102 sobre a roçada e limpeza em geral das ruas central do município. Esse vereador aqui já tinha cobrado 3 vezes na sessão, feito pedido, vereador Alex, mas isso aí vem ajudar a fomentar esse pedido que o vereador fez, não só nas ruas centrais, como os arrebaldes da nossa cidade, vereador Alex. Já entrei em contato com o Anderson, que é o responsável pela limpeza da nossa cidade. Esperamos que o quanto antes faça também, porque não podemos deixar o mato tomar conta. Quando a vereadora Marilena falou dos entulhos, dos lixos colocados, isso aí vai tudo da consciência da pessoa, vereadora, porque a gente sabe que foi limpou hoje, dali 2 dias já está ali. Fazer um agradecimento também ao Anderson, porque esse vereador fez o pedido para retirar os entulhos na Novo Horizonte, na Vila Fernando Paim. Também vou solicitar com ele uma roçada, uma limpeza geral agora, para quem desce na Fernando Paim ali, para dar uma limpada naquelas calçadas, naquelas ruas ali, que já vieram me pedir. Mas com certeza a gente sabe que o tempo às vezes não está ajudando e a mão de obra às vezes está pouca. Também, quanto à indicação do seu João Batista, gostei muito da sua indicação, mas seria muito importante que o Executivo Municipal, a parte de trânsito do nosso município, colocasse as placas delimitando as toneladas permitidas pelo tráfego no nosso município, tanto como fizer uma melhorada nas nossas placas de pare, mais sinalização em nosso município. Principalmente essa na nossa esquina do mercado aqui, aumentar aquela placa que está no poste, está muito grudada ao poste de luz. Nós teríamos que aumentar aquela placa e escrever no chão, pare, sentido... Ele cedo a palavra, vereador José Luiz.
Obrigado, a parte do vereador Flamarion. O vereador Flamarion me chamou a atenção, e até se o executivo estiver escutando, do sábado à noite, tardinha, eu vim no Banrisul e tinha 2 carros estacionados aqui na frente da Câmara, e estava o paralelo. E aí me chamou a atenção, até um era um sobrinho meu, eu chamei a atenção dele, tinha para o bico, mas não tem placa, não tem uma placa aqui. E aí, como é que a brigada? Tem a lei, se a brigada quiser multar, ela não, é injusto, porque não tem a placa. O cidadão não é obrigado a saber que o nosso estacionamento aqui é oblíquo. Então, já que o executivo está escutando, Não, eu fiz o pedido, eu fiz o projeto, entendeu? Isso eu fiz o pedido, não lembro, mas está sem a placa. Então, reforço, está demarcado como vocês me obrigam, mas não tem a placa. Seria isso, obrigado.
Não, sim, vereador José Luiz, até esse vereador também já comentou nessa casa para colocar as placas onde é estacionamento oblíquo, até foi citado nessa casa aqui, à frente da nossa Câmara, como lá na Prefeitura vai ser colocado, também oblíquo, de suma importância para o pessoal conhecer um pouco. E precisamos que coloque as placas de indicação no nosso trânsito aqui no nosso município. Também estive conversando com o Jonas Munareto sobre a saída do nosso trevo aqui no município. A gente tem que ter o embelezamento do trevo, tem. Mas, pessoal, tudo tem que ser o quê no trevo? Tem que ser partes, flores baixas, que não cresçam. E aí, recebi uma reclamação hoje também, eu já tinha visto no sábado, no domingo, entrei em contato com o Jonas para ver se conversar com, eu acho que é o seu artidouro que está fazendo a conservação do trevo, para que faça, arranque aqueles girassol, não sei se é girassol, o que é, para que arranque aquilo ali. Ali está prejudicando o trânsito. É muito perigoso do jeito que está, porque quem sai da cidade não consegue ver agora os carros que estão vindo à nossa esquerda. E a mesma coisa quem vem de lá para cá. Até faço um agradecimento ao Jonas aí. E também estive conversando com Wagner Fexa sobre a Clara Lichtenecker e outras verbas que estão por sair. Ele me explicou que estão esperando uma senha nova agora, porque tem que ter uma senha nova para o município, e a Caixa tem que dar o ok para começar a obra, não só aquela ali como outras que tem, mas já está licitada e está empenhada com dinheiro na Caixa. Então só falta esse ok. Então, seria essas as minhas palavras. Então, em especial também, gostaria de mandar um abraço então ao Gustavo, o meu amigo Popó, que está de aniversário hoje. Desejar aí, Gustavo, muita paz, muita saúde com a sua família. E ontem, né, Matheus, a gente deliciou um belo churrasco lá, e agradecer ao Matheus que fez um costado na gaita lá para nós. Então, desejar a todos aí uma boa noite e uma boa semana a todos.
Palavra ao vereador Flávio Pepe.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa diretora. Boa noite, caros colegas, vereadores. Boa noite aos ouvintes da Rádio São Vicente. Hoje eu quero parabenizar o Anderson ali, o pessoal das obras ali, que eu acho que acredito que de uma das administrações que vem fazendo mais pelo esgoto aqui da cidade. Eles têm fazendo continuamente eles têm feito bastante obras nesse sentido, e por isso tem muita gente nos cobrando nisso aí. Eu quero parabenizar, que não é um parabéns meu, é do meu amigo Alisson ali, do Beco da Novo Horizonte, o Alisson que trabalha ali na esquina do Materiais de Construção, agora me parou agora de tardezinha ali e fez esse elogio à turma das obras ali. Tá fazendo atalho também? Tá, coisa boa, esses dias eu estive lá, e aqueles canos que estão lá na frente, lá do Mexique lá, né, tá bem. E hoje eu estava mexendo nas redes sociais, acho que de manhã ainda estava funcionando. Eu vi que hoje é o Dia Internacional dos Animais. E eu quero comunicar a todos aqui que eu e a vereadora Dani estamos numa frente, como ela é esposa do David. Eles têm uma verba disponível no IFE. E tem um ônibus disponível, nós estamos em tratação para nós. A prefeitura vai entrar com a verba, vai pagar o profissional veterinário para nós fazer um castramóvel aqui. Aí eu convido todos os vereadores também a começar a participar, inclusive tô pensando em organizar uma reunião futuramente agora aqui para nós, e convido vocês todos. Por essa semana era isso, uma boa semana, um abraço, fique com Deus.
Próximo vereador, é isso que vos falo. Peço licença ao vereador que me manifesta na mesa. Amanhã, entrar em contato com o secretário de obras, tem um bueiro no Cava Juretã, perto da entrada da Palma, perto da propriedade da dona Inês Silveira. Os tubos quebraram, Está dando um alagamento lá, coisa mais horrível. Inclusive, passa transporte escolar, antes que dê um acidente ou coisa, então vou pedir que eles tomem providência em arrumar. Também quero agradecer o pessoal da Corsã, em nome da Câmara de Vereadores, me procuraram, foram três funcionários lá em casa, dois ou três, foram lá para parabenizar todos os vereadores pelo dia do vereador. Então, em nome da Câmara, eu agradeço em nome de todos. Essa verba que está sendo liberada pela Caixa 238.750 deve ser daquela que arrumamos junto ao deputado Pedro Westphal, que é um pavilhão nos municipais com a cancha de barra sintética. Sou o seu Pedro, ex-senador, ex-governador, ex-deputado, ex-prefeito, Simo. Eu sempre observei esse cidadão. É uma pessoa que a gente, como político, a gente deve se espelhar nele. Porque um cara que foi tudo que foi citado e tem uma meia dúzia de coisas. Não é como muitos políticos que mal entram no deputado, ou senador, ou governador, coisa. São donos das maiores redes de farmácia, as redes de Vivo, refinarias, de condomínios. Isso aí como eles se fazem ligeiro, né? Então, é um exemplo de pessoa que eu não sei qual o salário dele, parece que ele doa para a PAI. Se não me engano, é para a PAI que ele doa. Então, que bom que todos se espelhassem nesse deputado, nesse ex-deputado, ex-senador, ex-governador, ex-prefeito, sei lá o que mais, para que sirva de exemplo. Uma coisa que eu vou também pedir, falar com o prefeito ou com o secretário de obras, que coloque um funcionário no cemitério. Está chegando aí dia de finados e nós temos que, pelo menos, apresentar o nosso cemitério mais ou menos em dia, limpo, e algum serviço tem que ser feito lá dentro. Porque fica feio chegar dia 1º de finados, um dia que a gente recebe muita visita e o cemitério não está em condições. Inclusive, o funcionário de lá está com problema na coluna, e eles que não têm condições de, até de trabalhar. Não sei se ele não vai entrar em laudo. Sobre as negócios das placas, eu concordo plenamente, inclusive lá na frente do cemitério, um projeto que eu entrei de mão única em frente do cemitério. Então, só vai. Então, eu já falei com o Suvela, vai ser pintado e colocado placas. E quanto ao estacionamento da Câmara também, já falei com ele, as tintas já chegaram e eles estão pintando. É que tem muita coisa a ser pintado. Mas aqui na Câmara, em frente à Câmara, em seguida eles vão vir para fazer os devidos serviços que têm que ser feitos. Então, eu acho que a minha preocupação mais é sobre o cemitério, que peço que coloque um ou dois funcionários lá, embora exista um déficit na Secretaria de Obras, que faltando muitos funcionários, então é complicado. Mas nós temos que agarrar e deixar o nosso cemitério em dias, para que receba os nossos visitantes. O que eu tinha para hoje era isso aí. Desejo a todos uma boa semana. E o próximo vereador a fazer uso da palavra é o vereador João Cassol.
Retorno a essa tribuna. Sobre a indicação que eu fiz sobre a rua 7 de setembro, mais precisamente ali na rua da cobertura, que seja que a prefeitura coloque umas placas ali na frente da farmácia da Daiane, para que proíba essas carretas, truques, tratores com grade engatadas, frouxas, jogando para um lado e para o outro. Aquele maior perigo que existe. Foi antes de ontem, eu estava ali, passou um trator com um engatado só de um lado e do outro solto, embalando. Vejam, senhores, que perigo no engate. Uma criança, uma pessoa que ali tem a passarela, ou um carro, engancha num carro ou dois, depois quem é que vai ser o culpado? A prefeitura que deixou passar ali, né? Então, eu sugiro que isso aí a prefeitura que tome uma providência quanto antes naquele
não excede uma parte, vereador?
Sim.
O senhor se diz da rua coberta até a Daiane só?
Sim.
Concordo com o senhor ali, só ali eu concordo com o senhor.
Sim, aquela parte.
Eu acho aquela também guarda. Que, quando, como da classe dos caminhoneiros ali, eu acho que aquela rua coberta ali, a gente tem outras vias para cruzar. Discordo de outras partes do asfalto não deixarem a gente cruzar porque não tem acesso secundário. Quem vem do lado da Coqueiros pega muita subida ali, é ruim. Às vezes tem que botar o caminhão em cima do asfalto. Mas ali eu concordo com o senhor. Concordo plenamente.
Obrigado. Outra que eu queria saber, que lá da dona Fátima, lá na vila, no bairro ali lá como é que nos Rincão do Rumpel, que ela pagou uma taxa. Essa é mais para a Secretaria de Obras, dar uma taxa para tirar um entulho da rua. Fazem 2 meses que ainda não tiraram. Então, ela me pediu para que eu falasse na Câmara sobre esse pedido, que a Prefeitura, e através da Secretaria de Obras, que tire mais antes, quanto antes, mais rápido, porque ela quer usar aquele terreno ali, não pode usar, porque está com os entulhos em cima. E aonde coloca os entulhos é bem pertinho da chácara dela ali. Seria isso por hoje. Meu cordial boa noite a todos, meus colegas vereadores, os ouvintes da nossa rádio São Vicente, e que todos estejam uma boa semana, com saúde e paz para todos. Muito obrigado.
Amanhã eu quero entrar em contato com o prefeito municipal, que ele mande uma justificativa por que ele pediu espaço e não veio na tribuna para explicar sobre essa rótula de ônibus. Não havendo mais nada tratado, agradeço a proteção divina e encerro a presente sessão.
Você acompanhou aqui pela 106.3, direto do plenário Francisco Emílio Gabriel, a sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores de São Vicente do Sul.